música é tudo contigo, meu consagrado.
Muito bem. Muito bem. Será que saiu no ar isso, Ronaldo? Acho que não, né?
Tá, saiu no ar. Saiu no
tu, acha,
ar.
Tu acha que saiu, Kleber? Tu ouviu esse, Kleber?
Não sei quem é, mas tá bonito.
Eu quero dizer que foi apenas uma verdade dita na abertura do programa.
O meu consagrado, no caso?
Sim, tu seres um cara consagrado, entendeu? Isso é apenas uma constatação, não tem nada de novo nisso, é uma constatação dos fatos.
Tá, perfeito. Então eu quero ouvir o que o Ribeiro pensa disso. Se preparem.
Primeiro eu queria elogiar a touca do Ribeiro. Eu sou um usuário de toucas pela Careca e muito bonita essa touca, meus parabéns, Ribeiro, gostei, viu? Te deixou até mais jovial, tá? Aquele ranzinza velho do último programa parece mais jovial no dia de hoje.
Ué, ele não quer falar?
Travou tudo. Voltei? Travou.
Não, voltou. Certo.
Tu não, ouviu? Eu comprei em Bruxelas, Dan.
Ah, vai tomar banho.
Eu muito compro, manda em DM o preço, eu vou te comprar ela.
Mas aqui tá escrito aqui, ó. Sabe aquele souvenir não, que tu compra em viagem? Não,
mas vai tomar banho, pô. Tá escrito. Na Voluntários e escrito Bruxelas. Mas tem que humilhar a gente também,
vai tomar banho. Ô, Kleber, sabendo ler é uma barbada.
Nem sempre, Silvio.
Nem sempre?
Não.
Por quê?
Assim como o Ribeiro Neto faz de conta que comprou essa toca em Bruxelas, se olhar minha jaqueta, tá escrito capa, e não é uma capa, é uma jaqueta.
É verdade. Você fica assim, sabendo ler fosse uma barbada, não tinha tanto rolo na Constituição brasileira, que cada um interpreta de um jeito.
E na lei penal?
Nossa, a gente pode ir na lei do futebol, não precisa ir muito longe.
O futebol também. Olha aqui, deixa eu só dizer pra vocês o seguinte, nós estamos começando a mil, se esquenta tá mil, o programa tá agitado, cara. Tá agitado, é uma loucura. É o Pagos para Pensar. Pagos para Pensar. Mais adiante em podcast também. E eu tenho na minha tela, como eu sempre digo, aquela estampa maravilhosa de Ribeiro Neto, de Kleber Grabowska, de Nando Gross. Não é apenas uma questão de talento e de inteligência. É uma questão de beleza também. Isto eu fui buscar. Quando eu tive a ideia, assim, de... Eu preciso de um programa, assim, com... Três dos melhores, acho que os três melhores comentaristas do Rio Grande do Sul, cada um no seu perfil, eu imaginei o seguinte, eu não preciso apenas do talento, eu preciso da beleza também. E consegui isso aí.
Eu senti uma dose de sarcasmo nesse discurso, né? Mas eu quero te dizer, Benfica, que apesar de tudo que tu tá dizendo, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que tu conseguisse unir esses dois fatores.
Nando,
conteúdo, como diria aquele outro, e visual.
Eu tô numa fase, meu decano, que eu tô aceitando qualquer elogio, entendeu?
Tá bem, então. Mas o Kleber...
Eu posso fazer um pedido em nome dos nossos telespectadores do programa? Que é o seguinte, tem que dar um jeito nesse reflexo nos teus óculos, Ribeiro. Que não vê teus olhos, isso me angustia muito, Ribeiro.
Tá, eu vou fazer o seguinte,
a gente não te enxerga os olhos.
Atenção.
Agora ele não vai enxergar. Só que o Kleber não concordou quando eu falei, hein? Ele fez sinal aí de negativo.
Não tô enxergando nada, mas tá tudo bem.
Mas nós estamos te vendo, isso é bom.
Agora mudou a referência. Antes era a gente que não enxergava o Ribeiro. Agora é o Ribeiro que não enxerga a gente.
Não vejo. Pra mim só tem assim, é tudo ofuscado. Não sei nem quem tá falando. Eu tô cego.
Pode ser uma vantagem. Então, Pagos para Pensar, com o patrocínio de RF Assessoria Jurídica, com a direção técnica, a coordenação do programa de Vitor Linden e com a participação também na interatividade do Lucas Weber, quer dizer, não é apenas uma questão de experiência, tem o talento da Jovem Guarda também no programa. A propósito, o Lucas Weber tem uma notícia quentinha saindo lá dos lados do Beira-Rio?
É isso mesmo, o Inter acabou de divulgar em nota oficial que o vice-presidente de futebol, João Patrício Herman, pediu o desligamento do cargo ao conselho de gestão do clube. O presidente Alessandro Barcelos, durante essa, como o Inter disse, vacância da pasta, acompanhará o dia a dia do futebol junto aos profissionais do departamento, ou seja, vai acumular as duas funções.
Vai assumir como vice de futebol também do Internacional.
Eu espero muito que bem. Seja durante dois dias no máximo, né, Benfica?
Ah, claro.
É só o que me faltava, né? Não vai agora o Alessandro Barcelos ser presidente e vice de futebol também, né?
Será, não, hein? Né? Será, hein?
Mas, meu decano, vamos combinar assim, aqui a gente fala as verdades, né? Isso aí é só um jogar pra torcida, o João Patrício tava desgastado, né? Não muda nada, não tem diferença nenhuma.
Mas tinha que dar a cabeça de alguém pra torcida, a torcida queria a cabeça de alguém. Tá. Tiveram que usar bala de borracha, bomba, para os caras saírem da concentração para chegar até o Beira-Rio. Foi um horror, Ribeiro. Trancou todo o trânsito em Porto Alegre. Foi um pavor o que aconteceu. Desculpa a expressão, mas chegaram todos cagados no Beira-Rio para jogar. O time entrou em campo assim.
É verdade, mas eu tenho uma péssima notícia para dar para a torcida do Inter. Isso não dá mais jogo. A saída do João Patrício não vai dar mais bola. Infelizmente.
Eu concordo contigo. Não, isso não é a solução.
Tá. Agora, o Inter está atacando o periférico, o Inter não ataca o central. O Inter não tem uma ideia, o Internacional não tem uma liderança, o Inter não tem. Olha, o Internacional é um deserto, cara. É um time órfão, dentro e fora de campo.
Mas eu tenho uma manchete para te dar, BDK.
Em cima disso?
É.
Porque isso aí tá batendo na minha cabeça, cara. Porque o Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional, também vai ser vice de futebol. Ele já foi vice de futebol na gestão do Marcelo Medeiros. O que vai acontecer com o Internacional? Primeiro, ele vai anunciar, como diz o Nando, imediatamente um novo vice de futebol? Segundo, o Inter tem vice de futebol com capacidade de conhecimento, de conceitos de futebol, para trabalhar também no vestiário?
Não tem nenhum dirigente hoje Benfica, não entende de futebol. Eu tenho a convicção que nenhum deles entende bolhufas de futebol.
Eu acho que eles têm que se cercar de profissionais que entendam bem de futebol, certo? E acho mais, Benfica. Eu acho que nesse momento que está vivendo o Inter, era do Alessandro Barcelos reunir, tá, figuras aí, ex-presidentes, Giovanni Luiz, esquece as broncas, Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, o Pífero não, né? Vamos deixar assim. Mas os presidentes que estão aí, que possam nesse momento contribuir. O Alessandro não tem toda essa experiência e está pegando um momento difícil. As informações que a gente tem é que tem racha no grupo do Inter. Tem os jogadores que querem sair, tem outro grupo que tá brabo com aqueles que querem sair. A entrevista do Aguirre, eu tô decepcionado, eu fui um daqueles que acho que o Aguirre é bom treinador. Ele me dá umas entrevistas que a impressão que passa é que ele jogou a toalha. Realmente, o time tá mal. A gente
ele tá
treinou,
broxa, ele tá broxa.
Ah, o time exatamente. Tá com problema emocional, o Aguirre. Bom, mas eu não sou psicólogo, sabe? Ele tá assim, parece que ele tá não... Broxa. Tá broxa, exatamente. Né? Então é preocupante, a coisa não é só contrata esse ou contrata aquele, bota esse ou bota aquele jogador. O ambiente tá ruim e alguém tem que entrar lá para tentar resolver.
Mas, meu decano, no auge da minha sapiência, ousadia e até um pouco de loucura, eu tenho uma manchete para te dar.
Opa, qual é a manchete?
Agora vai.
O Inter não perde pro Flamengo.
Bom, então isso aí eu vou deixar realmente na tua loucura.
Não. Parou.
Isso aí eu vou deixar na loucura. O que é, Cleber?
O Ribeiro Neto disse que o Inter ganhava do Cuiabá porque estava em crescimento.
Ribeiro, eu sugiro que nos próximos minutos tu fique quieto e só nos ouça. Tá?
Mas o Ribeiro não mentiu, viu? Quando ele disse que o Inter estava em crescimento até o jogo do Cuiabá. Eu concordo com ele.
Não.
O Inter vinha não tendo resultados, mas até tinha desempenho.
Não.
O jogo do Cuiabá, para mim, foi terrível.
Não foi isso que ele disse, Nando. E o Kleber vai lembrar. O Kleber que ouviu isso aí e vai lembrar aqui. O que ele disse, atenção torcida do Inter, o Inter vai jogar melhor contra o Cuiabá e vai ganhar o jogo. Vai jogar melhor contra o Kleber. Não foi isso que ele te falou,
isso
Kleber?
Isso aí. A tua memória então, não falha,
senhor. Junte-se a isso, Ribeiro. Quieto, Ribeiro, porque tu vai ficar alguns minutos sem falar.
Vai ficar de castigo.
Vai ficar de castigo no mínimo. Cara... Acresça-se a isso o fato de que o Ribeiro vem sempre antecipando o placar dos jogos da dupla Grenal. E sempre tem errado. Razão pela qual esses sites de aposta aí já estão ricos em cima do Ribeiro Neto nesses últimos tempos. Isso é um negócio assim impressionante. Então, tu junta os placares que ele anuncia e que dão errados, mais a informação de que o Inter vai jogar melhor contra o Cuiabá e vai ganhar o jogo, Nando, cai por terra o mito.
O Benfica KTO não tá conosco no Pagos para pensar?
No Pagos? Não. Aqui é NetBet.
Não,
hã? Aqui é NetBet.
Nós estamos com o NetBet no programa?
Sim, claro, cara.
Senão já ia intimar aqui agora. Eu perguntei com a KTO, poderia perguntar o NetBet, eu ia perguntar para algumas. Como assim não tem nenhum com a gente?
Eu não tenho, a NetBet está com a gente, Leonardo.
Isso.
NetBet. Mas eu posso depois argumentar a minha loucura?
Não, eu castigo. Não deixa, Silvio, não deixa.
Eu acho arriscado.
Castigo não demora tão pouquinho assim. Kleber, tu quer completar essa informação sobre o que disse ele e depois eu vou abrir o espaço, afinal de contas, para ele?
Não, não, não. O Ribeiro tá num delírio permanente. Né? O Flamengo vai lá e patrola todo mundo. É 5, é 3, é 4. Aí o Inter não tá jogando nada, que não tem plano tático, que é frágil em todos os setores, vai lá e vai ganhar do Flamengo.
Tá bom, não, não, tá bom? Disse isso. Eu disse que o Inter não perde para o Flamengo.
Ganhar, eu acho que o Inter. Tá dizendo. O objetivo do Inter é o jogo do Grêmio contra o Real Madrid no Mundial, recentemente, lá em 2017. O Inter vai para perder por 1-0 e comemorar. Não sendo goleado, para o Inter tá excelente. O Flamengo tem uma coisa diferente dos times brasileiros, da cultura dos atuais times brasileiros. O Flamengo faz o primeiro, ele vai em busca do segundo. Faz o segundo, que é o terceiro, faz o terceiro, que é o quarto, ele não para.
Mas ele não para.
Posso concluir, antes de dizer que... Eu sei que tu vai discordar, não tem nenhuma dúvida.
O cara não respeita castigo,
não. O que eu quero dizer é isso, ó. O Flamengo vai a 6, se tiver mais tempo, vai a 7. Isso, para alguns, pode parecer loucura. Para mim, Benfica, o que significa isso? Para tu mantém o teu time focado sempre. Sempre ligado. Ninguém pode desconcentrar. Porque sempre tu tá jogando em busca do objetivo, que é o gol. Pra mim, hoje é o diferente do Flamengo. O Palmeiras faz um gol e recua. O Atlético Mineiro faz um gol, quando dá, vai. Mas se puder, recua. E Grêmio Inter, eles falam, né? Se fizer um gol, vai até o presidente pra dentro da área. Todo mundo recua. Então, acho que
O Inter só não recua porque não faz gol.
Que dificuldade pra fazer um gol, Inter, hein?
Bom, Ribeiro Neto, tá liberado do castigo e justifique esse teu grau de loucura.
Tá. Em primeiro lugar, eu vou só discordar um pouquinho do caríssimo Nando Gross, mas assim, ó, eu discordo concordando em parte.
Certo.
O Renato é assim, é um cara que quando tem um time bom, ele quer isso. Isso aí tu tá certo, né? E acho até que ele tá querendo fazer do Flamengo esse time que é sempre focado e que busca sempre mais gols e tal. Eu quero dizer que eu não vi isso contra o Corinthians, tá? E eu não vi isso contra o ABC. Eu vi jogadores arrogantes, pretensiosos, e que depois que fazem dois, segundo, terceiro, resolvem brincar, tal a diferença de qualidade. E, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, eu vi atentamente o jogo. O primeiro tempo foi um espetáculo, foi um show. Era para ter sido 6. Mas depois do segundo tempo, quando começa e o Bruno Henrique já demonstrando toda a displicência, né, perde aquele gol, ele faz o gol depois com a mão e tal, o Flamengo resolveu brincar, se mostrou prepotente, indisciplinado, errando muito. E é esse o argumento que eu vou dar para vocês, junto com uma mobilização que será insana do Internacional. Tá? O Inter vai jogar modificado, vai recolher os seus trapos. E eu vou dizer para vocês, o Flamengo, que tem o melhor time do Brasil, inegavelmente, vai encontrar o adversário mais difícil desses da sequência que ele vai enfrentar. Vocês podem ter certeza disso. O Internacional, aliás, costuma dificultar a vida do Flamengo já há algum tempo lá no Maracanã. E eu vou dizer para vocês, se o Internacional tiver linhas baixas, evidentemente, mas não como o Corinthians fez, que o Corinthians ontem fez linhas baixas e deixou os jogadores do Flamengo à vontade para tocar na bola, né? Duas, o mercado vai estrear, duas linhas baixas, com pé de ferro e duas válvulas de escape, eu te digo, o Inter não perde para o Flamengo, tá? Porque o time do Flamengo é muito bom, é o melhor, tá? Mas é uma baiana sambando na avenida, tá? Isso aí, time prepotente e que está na hora de tomar um tombo.
Tu não vai me enlouquecer. Eu garanto aqui, para quem está nos assistindo, o Ribeiro não vai me enlouquecer. Ele disse que o Flamengo, depois dos 3-0, vira um time prepotente, começa a brincar. Então é a partir daí que surge a chance pro adversário. Então, quando tiver 3-0 pro Flamengo, o Internacional pode crescer no jogo, viu, Kleber? Tô te provocando, Ribeiro. Tô te provocando.
Ah, tá bem.
Eu admito.
Tomara que o Flamengo faça 3-0 rápido, né? Porque daí dá mais tempo de recuperação pro Inter, né?
Dizer que o Flamengo vai golear é o óbvio, tá todo mundo dizendo isso. Não, pois eu vou dizer, não vai acontecer.
Bom,
segunda-feira, agora meus óculos, que horas são agora?
Tá.
8:16. Tá? Então, segunda-feira que vem, tu me cobra isso, ou
Silvio. Tá. Tá bom, mas toda segunda nós estamos te cobrando alguma coisa?
Tá, mas aqui, ó.
É que tu parece, sabe o que é? Que tu parece aqueles. aqueles videntes, aqueles que dizem no ano que vem vai acontecer isso, no ano que vem vai acontecer aquilo, no ano que vem, aí depois sabe o que acontece? Acontece tudo ao contrário, mas ninguém cobra.
Mas Silvio, o negócio é o seguinte, vamos combinar que projetar a vitória do Inter sobre o Cuiabá, baseado no desempenho anterior do Inter, mesmo sem resultado, era uma tendência. Nós todos somos surpreendidos com o que aconteceu no Beira-Rio. Nós, pelo amor de Deus, olha só, o Internacional não era para ter sido eliminado pelo Olímpia. Sim, faltou qualidade de definir, claro que faltou. Não era para ter perdido o Atlético Paranaense, entre outras coisas, também faltou. Claro que falta qualidade, mas o Internacional vinha num crescimento e com a semana inteira para trabalhar, o que eu presumi era uma obviedade, que o Inter ia chegar, ia apresentar o melhor futebol e ia passar pelo Cuiabá, que tem, aliás, o Cuiabá se mostrou frágil, porque se o Cuiabá tivesse
um pouquinho
mais, tinha feito 3-0, entendeu? Sim. Essa que é a verdade.
Eu queria avançar nessa questão do João Patrício. Eu acho que o vice de futebol que chegar vai ter que trazer um diretor executivo. Eu acho que não seria o Paulo Brax para esse momento. Eu acho que quem assumir de vice de futebol...
A propósito, será que só está saindo o João Patrício, Nando?
Eu até vou conferir a nota que o Lucas mandou aqui, mas
a nota só diz
do João Patrício. Apenas o João Patrício.
O presidente acumula.
É, até para o presidente não ficar assim, de repente não conhece nem a rotina, o dia a dia, né, aquela coisa ali toda, né, da logística do departamento, que quem toca isso aí, eu imagino, seja o Paulo Brax. Mas quem vier, não
mudou muito do
quem que vier, vai ter que trazer uma nova metodologia. O Inter precisa de alguém que tenha o tamanho do clube, meu filho, que pegue o telefone e fale com pessoas de qualquer lugar do mundo, que tenha ligação. É assim que se faz negócio quando tu não tem dinheiro. Quando tem um monte de dinheiro é uma barbada, tu não precisa conhecer ninguém, todo mundo vem atrás de ti. Quando tu tá quebrado, com pouco dinheiro, tu tem que ter relacionamento, descobrir o melhor negócio e tal. E o Inter não tem hoje, é uma diretoria nova, o diretor executivo é um cara que estava no América ali, começou a carreira dele de executivo, antes era um advogado, né? Antes trabalhava, acho que trabalhou na Federação Mineira também, né? Não é um cara do dia a dia, de lidar de grandes... Qual eram os grandes reforços que ele fazia para o América Mineiro, meu filho? Né? Realidade.
O Nando, assim, ó, eu discordo, Nando. Eu acho assim, ó, que o Inter não vai ser campeão, tudo bem, gente, ó, é óbvio, não vai ser campeão. Mas assim, o Inter tem time para não ser rebaixado. Não precisa. E outra coisa, sem dinheiro, quem é que... O Inter contratou o Tyson,
então, tá, cara. Eu concordo contigo, tem time para não ser rebaixado. Então por que não joga nada? Me dá a explicação. É só o Aguirre. Não jogava antes também com o Ramírez, antes com não sei quem. O que tá acontecendo?
Mas Nando, se tu acaba de concordar comigo que o Internacional vinha fazendo uma... apresentando mesmo que mínimo um crescimento, um desenvolvimento. Sim, tá? E agora houve um tombo contra o Cuiabá. Peraí um pouquinho, cara, qual é a verdade?
Tem problema interno. E quando tem problema interno, eu também gosto de ficar atento às coisas do futebol. Mas problema interno, problema de gestão de vestiário, passa pelo treinador, passa pelos dirigentes. Tem treinador que consegue fazer, Benfica, tu sabe disso, pegar, vão fechar, é nós contra eles. Uhum. Né? Não é o caso do Inter.
Passa pela reação dos jogadores, mas a reação dos jogadores dentro de campo, seu Kleber Grabowski, não existe, cara. Não existe. O Inter é um time, entre aspas, entregue. O Inter não tem reação. Parece que os jogadores do Inter estão jogando com medo das redes sociais. O Edenilson, por exemplo, pede para sair a todo momento em função da pressão e das redes sociais. Então, não é, é um Inter amorfo, amorfo. Quem está pagando por isso é o Rodrigo Dourado, viu? O Rodrigo Dourado é o mais criticado de todos, porque o Inter entende que o Rodrigo Dourado é líder e dá uma condição de capitão para ele, para um jogador que não tem nada a ver com liderança. Muito ao contrário, um jogador que se abate em momentos importantes e ficou com a marca, inclusive, do Grenal. Então, esse Inter, viu, Kleber, não reage dentro de campo. Eu acho que também passa por isso aí, né?
Eu só quero fazer um parênteses, Kleber, que não é só redes sociais, viu? Teve dois movimentos de intimidação no aeroporto. E esse episódio da concentração até o Beira-Rio teve apedrejamento do ônibus. A brigada teve que intervir com bomba, com tiro. Quer dizer, e esse foi aquele coisa que o atleta está no ônibus e está vendo aquela movimentação toda. E isso intimida.
Claro, Nando. E aí ele está vendo, pai, se dá errado no jogo, vai ficar pior.
E no caminho, e aí, campo,
aí ele não reage.
e no caminho para o campo antes do jogo.
O que, que é, Kleber?
Não, as lideranças do Internacional afundaram, né? O Edenilson, que é a referência técnica desse time do Internacional, está num processo de saída que não se consolida. Cada temporada ele vive esse sonho da Arábia. O Tyson tem posicionamento, mas ele não consegue ganhar o grupo, porque chegou recentemente, né? Mesmo que a torcida reconheça nele muito talento, eu acho que ele não tem essa voz toda de comando dentro do grupo do Internacional. O Guerreiro, que voltou sábado, voltou naquelas condições, e também eu acho que o Guerreiro está mais ou menos que nem o Edenilson, assim, ele está queimado, porque ele fez um movimento de saída. A esperança de alguma coisa diferente é que o mercado chegue como um xerife, mas isso vai custar muito tempo. Enquanto isso não acontece, o Ribeiro Neto vai falar.
Muito bom!
Muito bom, Kleber. Para mim, o problema do Inter é simples, me desculpem. É simples.
Por que você pede desculpa, rapaz? Não precisa de desculpa. O mano, quando tu diz assim, me desculpe, é que agora vai falar aquele que tem a verdade.
É porque é uma bengalinha só, não tem nada de... É só uma bengala. Tá. É assim, para mim isso é uma questão de competência e conhecimento. Já falei para vocês, os dirigentes da Zubra não entendem bulhufas de futebol. O grande problema do Internacional é que não aprendeu. Ele não aprendeu com o primeiro erro. E aí, quando você não aprende com o primeiro erro, você vai errar de novo. Gente, esse grupo do Internacional, por característica, e foi comprovado no Brasileiro do ano passado, tudo bem, até acho que foi pontual, que deu liga, beleza. É um time com perfil, com característica para jogar de forma reativa. E aí o Internacional resolve, porque resolve, com o mesmo grupo, tentar jogar primeiro de forma propositiva, né? No esquema mágico do Ramírez. E aí traz o Diego Aguirre para de novo continuar querendo jogar de um jeito que o seu time não tem característica para jogar. Então, o erro é na origem.
Já não tem nada a ver o Aguirre com o Ramírez, né, o Ribeiro?
Não,
vamos dizer, modelo de jogo, nada a ver.
Mas não tem a ver com a forma reativa que esse grupo tem que jogar, porque esse grupo rende mais jogando assim.
Mas ele sempre joga, pegar o Aguirre, a maioria dos jogos ele é reativo.
Não é.
Contra o Cuiabá no Beira-Rio ele teve que ir pra cima. Não dá pra ser reativo contra o Cuiabá.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu cada vez mais tenho uma convicção, e é triste isso aí, tá? Eu vou dar um exemplo, linkando um pouquinho com o Grêmio, tá, meu decano? Só para fazer uma figura rapidinho. Então tá, aí o Filipão pede determinado jogador. Aí senta na mesa o Marcos Herrmann, vice-futebol, o diretor executivo lá, o CR e tal, né? Aí o Filipão, eu preciso de um meio armador, um cara que, né, tá. Aí chega o CR e diz, olha, eu consultei o nosso CDD aqui, e nós temos o Gastão Ramírez. Ó, eu acho que esse jogador dá pra contratar. E aí chega o Marcos Herrmann. O Marcos Herrmann deveria falar, sabe o quê? E ele não fala porque ele não conhece. Ele diz assim, não, ô Filipão, só um pouquinho. O que tu disse que tu precisa? Um meio armador. Ah, não, CR, esquece isso aí, tá? Esse jogador, ele não é meio armador. Ele é um tipo ponta de lança, um jogador que joga com a 10, mas não é articulador, nunca jogou assim e tal. Ele não vai fazer isso porque ele não tem conhecimento para fazer isso. E isso serve para Inter e para Grêmio, os caras não têm conhecimento. Como é que tu vai discutir com algo que tu não tem conhecimento? Esse é a origem do problema, Silvio Benfica.
Mas quem não tem conhecimento, os dirigentes, tu diz?
Os dirigentes não têm conhecimento, cara. Não tem conhecimento, não sabe bulhufas. Essa é a verdade.
Eu acho que dirigente tem que conhecer mercado. Não conheço dirigente no mundo que seja responsável por conhecer futebol. Que contrate. O cara do Barcelona não é o Cartola, não é o presidente do clube. Esse aí, depois que os especialistas definem quem contratar, ele vai pra fechar o negócio.
Mas não é ele. O vice de futebol, Nando,
de futebol tem que ter um mínimo de conhecimento. Ele tem que, no mínimo, para conversar com o técnico. Olha, claro, mas tá certo esse movimento que o jogador tal que tu coloca como titular tá fazendo? Não, um mínimo de conhecimento ele tem que ter.
Não, eu concordo. Eu acho que no Brasil todos têm um mínimo de conhecimento de futebol. Não precisa o cara ser formado
pior
em futebol.
O pior é que eu acho que nem o mínimo, Nando.
Não, tá bem. Eu acho que eu tenho a minha convicção. Todo dirigente que milita em clube de futebol, alguma coisa de futebol ele conhece, tá? O problema é achar que conhece mais do que o que ele conhece. E aí querer botar suas ideias. O meu medo é entregar na mão de Cartola a definição de time, definição de contratação. Eu acho que tem que ter uma política de clube. Política de time de futebol. Agora, na hora de definir treinador, jogador, cara, tu tem que ter especialista. Os caras são do ramo pra te dizer.
Mas, Ronaldo, sabe pra que
serve? Quem é o Marcos Hermann, João Patrício, Romildo, Alessandro, pra definir quem vai contratar de jogador?
Mas aí o diretor executivo.
Só pra finalizar melhor. Aí entra o dirigente Eti, que quer contratar o grande jogador pra entrar pra história. Nem sabe se o cara tá jogando bem, tá jogando mal, mas tem nome.
Perfeito, é isso que eu tô dizendo, ele não conhece, ele não tem maior informação, mas aí tu tem o Serri no Grêmio para fazer isso, ou tem o Brax no Internacional, como é que vai fazer? Eles têm competência suficiente?
O Brax eu já falei o que eu penso há pouco.
O Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, foi muito sincero na entrevista lá no depois do jogo contra o Vitória, acho, né? Ele foi muito sincero porque ele disse a verdade. O que ele disse em uma determinada questão lá sobre contratações? Não, nós atendemos a demanda do treinador. Ou seja, o clube, olha só que coisa inacreditável, o tamanho do Grêmio, o orçamento que tem, ele terceiriza completamente a questão do futebol. O que eu acho que tem que ter é uma mescla. No momento tu atende um pedido do treinador, e no outro clube, por convicção e por conhecimento, vai lá, opa, tem um jogador assim, assado, é um bom negócio, e chega e entrega pro treinador, ó, nós contratamos fulano de tal. Mas isso, um clube grande, é o mínimo que tem que fazer. Olha, tu não pode ficar na mão, sabe por quê? Porque aí o treinador faz uma demanda, contrata um monte de cara, ele vai embora e tu fica com as nabas aí no teu grupo, cara.
Olha, esse programa tá mil, cara. É o Pagos para Pensar, com o Nando, com o Kleber, com o Ribeiro. O
Ribeiro se recuperou, hein?
Por quê?
O Ribeiro, parece que ele aqueceu, né? As ideias começaram a fluir, né? Ele deixou daquela loucura de que o Internacional vai golear o Flamengo.
Tá. Ele vai, até o fim do programa ele vai abandonar isso aí. Muito bem, deixa eu só acionar aqui a nossa interatividade para Vero Internet, Internet Fibra com ultra velocidade, porque o Lucas Weber tem recado aí, Lucas?
Tem recado, tem bastante recado aqui, ó. O Jave 4.0 tá dizendo, meu Deus, cartilha do rebaixamento igual o pífero. Ó, e ele também falou sobre o Dourado, né, o motivo das críticas aqui, ó, o Dourado quis peitar torcedor, por isso foi alvo. Aqui o Leon Mombach, verdade, Ribeiro, ali o Romildo se entregou, não sabe por que foi campeão da Libertadores. Não, Renato sabe. Portaluppi cresce com essa constatação.
É verdade.
Mais algum comentário aqui, ó, o Cleidemar Goulart, a janela de agosto é a última salvação do Grêmio. E pegando aqui uns do Facebook, o Derli Rashi. Sou colorado, mas o Ribeiro Neto está louco. Acho que não vai ter lugar no avião para trazer os gols que vai tomar do Flamengo.
Ah, não é louco o Ribeiro Neto, não.
É só um equívoco aí no recado. O Ribeiro Neto não é que ele está louco. O Ribeiro é louco.
Olha aqui, ó. Cara, é muita informação que está entrando. O Internacional chega a 9 lesões musculares, porque agora tem o Lucas Ramos e o Maurício também com lesão muscular. É muita lesão muscular.
O Lucas Ramos nunca joga e tem lesão.
Não joga e tem lesão muscular. Foi no Grenal
sub-20. É isso aí, boa.
Então tá, foi lá pro sub-20. Kleber, olha só aqui também. Vistos em festas, isso é informação do bairrista, comemorações no final de semana, vistos em festas e comemorações no final de semana, Zé Gabriel e Thiago Galhardo foram punidos por indisciplina pela
direção. Não é verdade.
Então, isso é bom esclarecer, isso aí, porque esse é o momento de qualquer jogador, evidentemente, evitar festa. Primeiro, porque ele será visto. Segundo, porque isso vai circular, não é possível.
Por que não é verdade que eles fizeram festa ou que foram punidos?
Não é verdade que eles foram punidos, porque eles não podem ser punidos. Eles não fizeram nada de errado. Eles podem ter, não foi legal, não foi amoral, não tiveram senso. Eles estavam de folga, e eles têm vida privada. Se o Inter tiver algum documento punindo eles, eles entram na justiça e tiram um monte de dinheiro. Essa é a verdade. Eles não foram punidos. Isso aí é jogar pra torcida. Eles não foram punidos.
Tira a punição. Agora, vistos em festas e comemorações, não dá, né, Ribeiro? Aí não, tem que dar uma seguradinha.
Quando falaram, eu achei que o Galhardo tinha ido passar o final de semana com a família na Serra. Ele, a família, não tá recatado e tal. Bom, é um direito dele, né? Já que não ia poder jogar. Agora, a festa e aparecer publicamente, e sei lá, essas festas hoje tá tudo em rede social, cara, eles são figuras públicas na fase que tá. E eu acho que é uma má gestão de carreira. O cara pode ter direito porque ele tá de folga, mas é uma má gestão de carreira. É jogar contra ele mesmo. Tem que se preservar nessa hora.
É, mas, Ronaldo, eu vou te dar um exemplo, tá? De que como a direção do Internacional é incompetente nisso também. E vou até dar o crédito, tá? Porque nós aqui somos pagos para pensar e pagos para valorizar também. Uma pergunta do Bruno Ravasoli, tá? Repórter da Rádio Guaíba, para o Diego Aguirre. E ele deu com os fatos, né? E que demonstra...
Meu sobrinho?
O Bruno Ravasoli. É teu sobrinho?
Tá namorando e morando junto com minha sobrinha, que é a Laura Gross.
É verdade.
Ontem ele almoçou com a gente, veio me aplicar. Não, estamos casados, mas ó, vai casar, vai assinar algum documento. Não assinou nada, vem dizer que tá casado com a minha sobrinha.
Aqui não é só assinar, tem que dar uma chegadinha na igreja também. Eu sou tradicional. É que eu sou tradicional, Nando. Eu sou conservador.
Não, nossa família é uma família, né? Não é bem assim também.
Mas é
uma dura nele ontem.
É um bom guri. E assim, ó, e é meu filho, né, também. Então assim, ó.
Que ele é teu, Kleber? O Bruno? Ele é sobrinho do Nando e filho do Ribeiro. O que ele é teu? Deve ser alguma coisa, não é possível? Adversário.
Ele começou comigo lá. Então assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa pra vocês. O que ele disse, e foi com fatos assim que demonstro que tá meio assim desfocado a coisa. O Internacional teve uma série de jogadores suspensos, Dano. Fora do campo. O Inter perdeu vários jogadores no banco de reservas, expulso com cartão amarelo e nem participaram do jogo.
O Vitor Hugo, esse aí eu nem sabia que existia.
Mas peraí um pouquinho. É por isso que eu digo assim, ó. Alguém falou, não adianta tu punir, tu tem que chegar pro grupo e dizer, ô, gurizada, vocês são inteligentes, né? Vocês são burros. Parem, não se exponham, né? Pare, o momento tá ruim já, então pare. Não
pinta o cabelo de loiro.
Não pinta, não vai à festa, não bate foto.
O problema é que no jogo do Beira-Rio, os dirigentes ficam nas cadeiras e gritam mais que todo mundo, passam o jogo inteiro xingando o juiz. Aí os jogadores se sentem autorizados a fazer o mesmo, né? Os dirigentes passam do Inter, passam o jogo inteiro xingando o juiz do Beira-Rio. Como não tem público, é fácil de ouvir.
Lembra aquele jogo da Libertadores que o Galhardo fez um gol, tirou a camiseta de baixo, estendeu a camiseta. Daí o segundo gol é do Patrick, ele vai lá e bota a máscara. Os dois levaram cartões amarelos, os dois ficaram pendurados no jogo, né? Obrigaram o Ramires a
fazer substituição. Yuri Alberto contra o Olímpia, Kleber.
É?
Foi expulso, lembra?
Yuri Alberto foi expulso. Tirou
a camisa.
E o Kleber e o Galhardo no outro jogo fez de novo.
Então,
por quê? Porque ninguém fala com os caras, velho!
Isto é falta, me desculpe, isto é falta de direção. E aqui não precisa necessariamente que a direção entenda de futebol. É outra questão. Aí é a questão de não ter prejuízo para o clube. É a questão disciplinar, é a questão postura. Aí é não ter um dirigente capaz de chegar no jogador e dizer, não vais mais fazer isso. O clube está sendo prejudicado, aliás, não apenas o clube, como tu mesmo está sendo prejudicado. Seu Yuri Alberto, o senhor acaba de ser expulso por uma infantilidade e não vai poder jogar a próxima partida. Ninguém diz isso, cara, não é possível isso.
Tem que dizer e doer no bolso, Benfica, tem que doer um pouquinho no bolso, senão não funciona. Só para esclarecer, Ribeiro, esse negócio, quando eu digo que eu acho que o direito não é que não tem que entender de futebol. Evidente que ele tem que ter o discernimento para ver que o time dele não jogou nada. Ele jogou contra o Cuiabá, que não chutou a gol, que o goleiro saiu sem sujar o uniforme. Isso ele tem que saber ver. Agora, o que eu tô falando é essa coisa mais científica, de entender taticamente, de saber isso. Por que que o time não tem movimento por esse lado, por aquele outro lado. Isso ele tem que ter a qualidade, se cerca de gente boa, cara. Busca informação, traz para dentro do clube, treinadores, ex-jogadores. Eu defendo uma ideia, Benfica, de já que tem um conselho de administração, tem um conselho de gestão ou de administração, o nome que quiser dar, de futebol. Que o vice de futebol tenha uns caras para ele ouvir no clube, pode ser ex-jogadores, alguma coisa, mas gente que trabalha com futebol, que seja do ramo do futebol, para discutir. Que eu vejo assim, é o dirigente no gabinete, às vezes ele tomando uma decisão e aí cai muito no deslumbramento. Vamos trazer o fulano que tem nome, né? Aí se consagra, cada dirigente quer deixar sua assinatura, eu contratei fulano de tal. Eu vou dizer, para mim, a contratação do Douglas Costa passa por um deslumbramento de trazer um cara de nome. O Douglas não está em condição de tu gastar o dinheiro que tu tá gastando com ele, ele não tá rendendo. E já se sabia isso. Ele pode ser um projeto pro ano que vem. Mas não, acredito que nesse ano ele vá jogar em alto nível ainda.
O Douglas Costa é o que estava sendo. Primeiro, jogou os 2-3 partidas, machucou de novo. É, o que, aliás, o que foi feito com o Douglas Costa, com todo respeito, eu sei que tem aquela frase, né, de o que é acordado antes ou é discutido depois, beleza. Mas o Grêmio se permitir, entendeu, a compactuar com o cara que está se recuperando, né, tá num processo, começou, ele quebra esse processo para ir casar no Caribe com um time, não existe isso, Silvio, não existe isso. Então no Grêmio também cada um faz o que quer, sabe, não existe isso, então, é competência, gente, nada acontece por acaso, tudo tem explicação, e Grêmio e Inter estão nessa M, porque por incompetência, tu não pode ter um Grêmio com 14 milhões por mês na vice-lanterna, não existe isso, Silvio.
E não sai dali, e não encontra uma solução, e já está no terceiro técnico, que repete os dois anteriores, que erraram muito e por isso saíram. Um técnico, Luiz Felipe, que vai no meio do caminho, e esse caminho por enquanto é curto, deixando de lado as suas convicções. Convicção que ele assumiu em relação aos volantes do Grêmio. Eu quero estes dois aqui, estes serão os meus volantes, Fernando Henrique e Vitor Bobsin. Já era esta convicção do técnico, que faz voltar o Lucas Silva e que vai fazer voltar a partir da próxima partida, amanhã, seu Kleber Grabowska. Amanhã, possivelmente, o Thiago Santos, que já está à disposição. E daqui por diante, não se surpreendam se a dupla de volantes do Grêmio for mesmo o Thiago Santos com o Lucas Silva, seu Kleber.
Deus te ouça. Não adianta, sai ano, sai técnico, entra técnico, e o Lucas Silva tá sempre na pauta. E outra coisa, o Thiago Santos é homem de confiança do Filipão, né? Esse é titular, não tem discussão. Se vai um perfil de linha média do Grêmio, e volta a ser o Grêmio Filipão, né?
Eu quero dizer que Lucas Silva e Thiago Santos jogaram com o Thiago Nunes e foi um horror, tá?
Eu acho que o Grêmio tem... Eu ouço muito esse negócio para arrumar um time, tem que arrumar de trás para frente, né? E tá bem. Só que se tu conversa com os treinadores em geral, a maioria deles, olha, arrumar atrás é uma coisa assim, não precisa ser gênio para fazer isso. A diferença num time é quando ele tem a bola, saber o que fazer. E é tudo que eu não vejo no Grêmio. O Grêmio não tem nenhum movimento coletivo para atacar o adversário. No jogo esse aí, que ele jogou bem contra o Bragantino, vai lá e dá uma olhada nos números, tem um chute no gol. No gol, na goleira mesmo, tem um do Grêmio. Né? Um jogo que é saudável, olha, como ter jogado bem.
Mas o que disseram? O Grêmio tava bem no jogo, tava bem, não sei o quê, daqui a pouco tomou o gol. Eu não achei que tava bem, cara.
Caiu a referência, caiu o parâmetro. O parâmetro do Grêmio é o Grêmio do Brasileirão e dos jogos horrorosos que a gente tá vendo. Então daqui a pouco saúda o Filipão, vibra, porque teve a mesma posse de bola que o América na Arena, né? Ou saúda o Bragantino, porque só perdeu de 1-0, o Bragantino é bom. Não, o Grêmio jogou bem, quer dizer, o Grêmio caiu o parâmetro. Esse bem que o Grêmio está vendo, esse nível de crescimento, não é suficiente para o Grêmio. O Grêmio não vai se recuperar com esse nível de... O Grêmio tem que do meio para frente jogar. Só do meio para trás, o seu time não atacar em algum momento, por melhor que seja a defesa, em algum momento vai tomar gol.
Tem toda a razão. Se defende, acaba perdendo. Não há dúvida nenhuma. E pode realmente ser uma defesa extraordinária. Acaba perdendo. Eu quero dizer para vocês que o seu Júnior Maiká, eu não conheço esse rapaz, não conheço.
Saudade do Maiká.
O nome dele é Júnior Maiká.
É parente do Senair.
Ah, parente do Senair?
É, ele tem uma banda nativista.
Ele tem também, o seu Júnior Maiká?
Tem, é da família.
Ah, ele faz parte da banda. Porque faz muito tempo que eu não vejo ele, não sei se alguém do programa aqui vê o Júnior Maiká.
Eu vejo todos os dias às 5 da tarde no Esporte na Hora do Rush.
Ah, iria aparecer alguém para defender o Júnior Maiká, viu? Ele é apaixonado pelo Maiká. Então, Maiká disse o seguinte, se o Grêmio não fizer 13 pontos e entrar com pelo menos 20 no segundo turno, pode beijar a noiva e despachar o cadáver. Foi forte essa frase. Se o Grêmio não fizer 13 pontos e entrar com pelo menos 20 no segundo turno, pode beijar a noiva e despachar o cadáver.
Uma questão de ordem, presidente.
Qual é a questão de ordem?
Esse recado veio super chat ou ele furou a fila e mandou um WhatsApp direto pro comandante?
Super linha chat. De serviço.
Super chat, R$200.
Tá, então tá valendo então.
Tá. Muito agora, bom recado, hein?
Não vai fazer.
Pois é, mas peraí, vamos por etapas então. Muito bom o recado. Tu tá concordando com o que ele tá dizendo, é isso, Kleber?
Não, agora, o valor agora, que ele estipulou, 200 pila.
Extraordinário o recado.
Então já quero ouvir o Ribeiro, antes dizendo o seguinte, o Grêmio tem 7 pontos. O Grêmio tem mais 21 pontos a disputar neste primeiro turno. E o ideal, eu acho que foi o Kleber que falou isso durante a semana passada, é que o Grêmio feche o primeiro turno pelo menos com 50% de pontos necessários para fugir do rebaixamento. Seriam 22.
O Grêmio tem mais 7 jogos, né?
Tem mais 7 jogos, 21 pontos. O ideal é que o Grêmio, que tem 7 pontos, chegasse a 22.
Ele tem que fazer 15 e 21.
Então, agora o Ribeiro Neto diz não vai fazer. Por que que tu fala isso, Ribeiro?
Não vai. É só tu pegar os jogos do Grêmio pela frente. Tu vai ver que é praticamente impossível. A não ser que tu ache que o Grêmio lá vai jogar contra o São Paulo lá e vai tirar ponto dele. Vai jogar contra o Flamengo e vai tirar ponto dele. Não tem como. Essa conta não fecha.
O Grêmio tem obrigação de vencer dois jogos aí, hein?
Segunda-feira tem que ganhar, né, Kleber? Segunda-feira é Chapecoense, né?
Chapecoense e o Bahia. São os dois jogos desses que tu olha a tabela e diz, aqui dá pra ganhar. E o resto é muito difícil.
Depois da Chapecoense é o Bahia, Kleber?
Não.
O Bahia é o São Paulo, Paulo, né? No Morumbi.
Tá, então. Porque eu também tava falando o seguinte. O jogo de amanhã e o jogo contra a Chapecoense, que eles não enganem ninguém, né? Porque amanhã... Se o Ribeiro Neto chegar aqui, eu só vou ter medo desse jogo amanhã se o Ribeiro chegar aqui e disser assim, ó, o Grêmio vai golear de 17 a 0, aí eu posso ter medo. E o jogo vai ganhar o natural, como contra a Chapecoense.
O Grêmio pegou aquele time da Sul-Americana, tocou 38 a 0 e as pessoas se apaixonaram pelo Luiz Fernando. O Grêmio está classificado. O que vai decidir a sequência do Grêmio é o jogo de segunda-feira. O Grêmio não pode cair nos mesmos erros que cometeu contra o América Mineiro, que também era um jogo onde o Grêmio tinha toda a possibilidade para vencer e não venceu.
O Decano, quero te avisar o seguinte. Não é eu, não é tu, não é o Nandinho, o Clebinho, a torcida do Grêmio. O Filipão ganhou do Vitória da Bahia e repetiu o time contra o Bragantino. Ele acreditou naquele jogo. Então, então se surpreenda se ele colocar 5 na Chapecoense e for pro Morumbi com o mesmo time.
Não, mas não bota 5 na Chapecoense, não. A Chapecoense é uma seleção perto do Vitória. Vitória não joga nada. O Vitória da Bahia tá na B e quase indo pra C.
Mas o Filipão me repetiu o mesmo time. Achou que tinha achado a forma ideal.
Incrível. O que mostra que o Inter realmente está no fundo do poço. Porque o Vitória da Bahia veio aqui e fez 3-1 ao natural no Internacional. Ele engoliu o Internacional naquele jogo. Que coisa, hein?
É.
E outra coisa...
Ali não foi pra rua ainda, né, Kleber? Ali não foi pra rua ainda nessa desclassificação, né? Esperou o Fortaleza ou foi depois desse jogo aí? Fortaleza foi antes, eu acho, Kleber. Ou foi depois?
Não, o Vitória da Bahia, ele tava com Covid, o Ramírez. E aí o time foi armado pelos jogadores, lembra?
Ah, o Ramírez foi demitido com Covid.
É isso aí. Sim, com Covid.
E o Renato também não foi com Covid?
Também.
Quer dizer, todo técnico que passa aqui, quando é demitido, acaba tendo Covid.
Não sei, né? O Thiago Nunes esperou voltar para ser demitido.
A propósito, é bom que o Grêmio volte logo a ganhar. Mais do que isso, é bom que o Grêmio melhore a sua qualidade do futebol. Porque senão, não é que o Luiz Felipe não vai chegar até o final do ano. Ele não chega em setembro. Porque a pressão vai ser realmente muito grande. Por isso, seu Ribeiro Neto, que esse primeiro turno é importantíssimo para o Grêmio, mas tu diz que o Grêmio não vai conseguir chegar a 20 pontos.
Tem uma coisa aqui que também é de comando, tá? E alguém tem que dizer... Assim, ó, os caras falam assim, ó, como é que tinha uma bronca lá no vestiário do Grêmio, dos cascudos, né? Ah, mas tem guri demais no time, coisa e tal. Os velhos estão no DM, cara! O que é que tu conta? O seu Michael, o seu Douglas Costa, o seu Diego Souza, o seu Rafinha, o seu Thiago Santos, o seu Kahneman, o Jeromel tá sempre lá. Os velhos estão só no dentro, não conta com eles! Então tá na hora desses caras que ganham uma fortuna assumirem a responsabilidade. E a primeira etapa pra jogar, cara.
Tu sabe que... Olha que negócio interessante aqui. Tu te dá bem com o Carlos Guimarães, ô Kleber?
Não.
Muito boa. Tu te dá bem, Ribeiro?
Muito bem, muito bem.
Tu te dá bem, Nando?
Eu me dava até bem pouco tempo, quando ele teve um atrito com a minha filha na rede social.
É verdade.
De 16 anos, ele perdeu o amigo, para sempre.
Isso aí eu vou respeitar, pá.
Ele perdeu o amigo para sempre.
Eu não pensei, te confesso que eu não pensei nisso. Porque ele coloca um negócio aqui, esquece então que foi o Carlos Guimarães. Mas vamos.
Não, mas eu admiro o trabalho dele profissionalmente, ele é muito bom.
Então analisa isso aqui pra gente, por favor, os três. Separando por faixa etária, o grupo do Grêmio é altamente desequilibrado. Sabe quantos jogadores o Grêmio tem entre 25 e 29 anos, que é a faixa em que o jogador agrega potência física e experiência? Aí ele colocou três. Alisson, Lucas Silva e Diogo Barbosa. O resto ou é mais de 30 ou é menos de 24.
Nossa, repete os três.
Alisson, Lucas Silva e Diogo Barbosa. Mas Deus. O Ribeiro está dizendo que são cinco.
São cinco, tá. Tem mais dois aí. Se não me engano, é o Pinares, que tem 29. E o
Leonardo Gomes.
E o Leonardo Gomes, tá. E eu quero dizer o seguinte, Carlos Guimarães é ladrãozinho de tese, tá? Porque essa aí é minha e já faz muito tempo que eu falei, tá? Lembra que eu perguntava para ti onde estão os jogadores de 24 e 25 anos? Lembra? Perfeito.
Esse rapaz acaba de ser desmascarado. Aqui no Pagos.
Ou seja, não cite mais o nome desse Pedro.
Mais adiante também em podcast, o Pagos para Pensar. Seu Lucas Weber, o negócio está fervendo porque a dupla Grenal chegou no fundo do poço. Será que a dupla Grenal vai conseguir sair disto? E de que forma vai sair? Lucas Weber, tá entrando interatividade pra gente aí, não?
Opa, tá sim aqui, ó, o Cleidemar Goulart da Rosa, o grande amigo de Júnior Maiká. Obrigação ganhar do Cuiabá, da Chapecoense e do Bahia. Empatar com o Corinthians, troca golpes com o São Paulo e toma menos de 3 do Flamengo. E tá fazendo ali as contas.
Que tese, mano. É. Espetacular. Se acontecer tudo isso, tá bem.
É verdade. O torcedor... Peso.
Quais são os três que ele tem que vencer? Chapecoense, Bahia e...
Cuiabá.
Ah, o Cuiabá, tá. Ah,
O Grêmio jogou o quê? Foram 12 partidas, né?
Isso.
Eu tava vendo aqui em 2016 o Inter, o Celso Roth, ele assume na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Inter não estava na zona de rebaixamento ainda. Namorava com a zona, mas não estava. Depois é que entra na zona de rebaixamento.
Tem os 5 jogos com o Falcão, né, Nando?
5 com o Falcão.
Aí o Celso Roth, ele estreia justamente na abertura do retorno, perdendo para a Chapecoense com o gol daquele rapaz que era do Uruguai, que jogou no Cruzeiro, que eu não me lembro o nome.
O Inter tinha 11 jogos sem ganhar. E aí foi para 12 com essa aí da Chape. Espetáculo, cara, hein?
É que a situação do Grêmio é muito complicada, cara. O Grêmio tem 7 pontos, o Grêmio tem uma vitória em 12 jogos. Em 2004, como a gente já falou aqui, em que o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio tinha muito mais pontos nos 12 primeiros jogos, por exemplo, do que tem hoje, cara. Então, é normal que se fale sobre possibilidade de rebaixamento. Que
não,
Ribeiro?
Não, normal. Tem outra coisa, o Ribeiro.
Oi, fala, Cleber.
Tem uma coisa assim, a gente está vendo, o Fortaleza já está chegando com 27 pontos. Né? É muito ponto, né? Atlético Goianiense tá no meio da tabela com uma pontuação boa.
O Sport ganhou do Bahia fora de casa ontem, o Kleber.
O Vojvoda chegou depois do Ramires, tá?
Os times...
O Ramires não teve tempo, o Vojvoda desse aí no...
Em um mês o Fortaleza já tava voando, daí tu disse, não tem tempo pra treinar, o cara encaixou o time, né?
Encaixou
o Fortaleza
time. Trabalhou com o tempo que ele tinha.
O Fortaleza, Atlético Goianiense, esses times já estão fazendo uma pontuação que tá dando caminho para permanência. Então, um grande vai cair, no mínimo.
Eu vou dizer uma coisa. Eu até então, eu tava no caminho do Ribeiro. Eu dizia assim, ó. O Grêmio joga um futebol que justifica a posição dele na tabela do brasileiro. O Grêmio não joga nada. E ele tá bem colocado pelo que ele joga. O Inter, eu peguei assim, ó, o jogo do Grenal, onde o Inter foi melhor, o jogo do Olímpia. Pô, o Grenal, o Chapecó foi o melhor em campo. O jogo do Olímpia, também, foi incompetente. O Inter não fez gol, mas foi um jogo, se pegar assim, criminoso. O Inter teve volume de jogo, criou situações, errou pênalti. O jogo do Atlético Paranaense não foi um jogo ruim do Inter. Ele perdeu, mas não foi, incrivelmente, não foi um jogo ruim do Inter. Agora, o jogo do Cuiabá, eu esperava também. Bom, agora tem que ver o resultado. Se contra o Cuiabá não vier o resultado, e aí não foi só o resultado que não veio, o Inter deixou de perder pro Cuiabá. Bom, se alguém tivesse que ganhar o jogo, seria o Cuiabá. Cuiabá foi melhor do que o Inter. E aí, Benfica, só para concluir, eu digo assim, ó, eu antes achei que era o Grêmio que ia disputar para não cair. Para mim, o campeonato dos dois é o mesmo. A vantagem do Inter não ter entrado na zona ainda. Mas não, dois têm o mesmo objetivo, não cair.
O Inter tem uma vantagem muito maior. O Inter tem 8 pontos a mais,
zona. Sim, não tá na zona. Essa é a vantagem.
8 pontos para eles é muito ponto, velho.
Não, mas é 8 pontos para o Grêmio.
Mas é 8 pontos em relação ao Grêmio, mas em relação à zona.
Aí é 3?
3?
É. 3 pontos.
3? 3. E o time de risco de corte é o São Paulo?
Então, esse é o Pagos para Pensar de RF Assessoria Jurídica. Aí o CEO do Grêmio saiu para contratar jogadores. Foi para a Europa. Ele vendeu os jogadores. E o Grêmio ainda não anunciou nenhuma contratação. O torcedor estava na expectativa do anúncio de alguma contratação. O que aconteceu ontem, o que aconteceu antes, foi a venda de jogadores.
Matheus
Henrique e Luan.
E o Juan, Matheus nem volta para Porto Alegre depois do jogo,
por exemplo, informação que a gente tem. Não foi anunciado oficialmente também, tá? O Grêmio, lembra que o Ibsen Pinheiro tinha uma frase, Nando, que dinheiro era mau conselheiro, né? Muito dinheiro. O Grêmio é um perigo com muito dinheiro. É um perigo, porque eles vão fazer horrores com dinheiro, entendeu? Vender, beleza, né? Superávit maravilhoso. Para vender, tá. Olha, tá. Criativos agora, para contratar, eles são um vexame. Então, se prepare para as bombas que vem aí.
Pois é, esse Gaston Ramírez, é isso, né? O que foi falado hoje pela manhã, que seria 1 milhão por mês, Kleber?
Imagina, pelo amor de Deus.
Seria 1 milhão, foi, né? O Borja, seu Nando Gross, que ganha, pela informação da manhã, 520 mil por mês no Palmeiras, viria para o Grêmio para ganhar 800 mil reais por mês.
Muito dinheiro. Eu acho que o cara, nesse momento, ele bota, olha, eu vou pro Grêmio, agora eu sou Borja, eu tenho nome, e eu tô num time que pode ser rebaixado, isso compromete a minha carreira. Então, pelo risco, eu vou cobrar tanto. Eu acho que os caras colocam isso também, meu filho. Porque uma coisa é tu ir pro Grêmio, líder do campeonato, disputando Libertadores. Outra coisa é o Grêmio nessa nhaca que tá, ninguém quer jogar.
Não tem dúvida, esse é o pensamento do jogador, eu quero saber o pensamento do Grêmio, Nando.
Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de que me assusta.
O Grêmio precisa de jogador, Benfica. O Grêmio tá na UTI. O Grêmio precisa sair. O Borja, eu não vou entrar na questão do dinheiro, mas o Borja, ele seria um bom reforço pro Grêmio. Eu contrataria ele se pudesse.
Olha, velho, se o Douglas Costa resolveu jogar, vier o Borja e o Grêmio mantiver o Ferreirinha, sim. O Grêmio, se vender o Ferreirinha, pra mim assina o atestado de que tudo bem ser rebaixado.
Ele vai vender o Ferreirinha, pode anotar. Com o Ferreira quer sair, não vai ficar.
Cara, mas não é possível. Tu pode até ter assim, ó. Ferreirinha não é um cara, um craque.
2 milhões por mês pra ele. 2 milhões de reais, quanto ele ganha hoje? 2 milhões de reais, Benfica.
Ele ganha uma miséria.
Pra quem não? Pro Ferreirinha, a informação que é essa, que ele ganharia na Arábia 2 milhões de reais. Então ele quer sair. O cara tá com a cabeça nesse dinheiro. Ele tava há pouco discutindo um aumento de não sei quanto para não sei quanto. Imagina 2 milhões, deve ser no mínimo 4 vezes o que ele ganha.
Mas se tu abrir mão do Ferreirinha, velho, aí acabou. Aí eu vou dizer o seguinte,
eu concordo, eu acho que é um drama.
Porque tu pode ter ressalvas contra ele, não sabe chutar, não sabe fazer gol. Mas ele, nesse time do Grêmio, ele sobra. Claro, ele sobra. Concordo. E o Grêmio precisa dele, velho. Não.
O Grêmio é impressionante, especialmente nos últimos jogos. O Grêmio rigorosamente não tem ataque, hein, Kleber? Não tem ataque o Grêmio, cara. O Alisson foi para a ponta esquerda, jogou o tempo todo na ponta direita. O Luiz Fernando entra como centroavante. Tem umas loucuras acontecendo no meio do caminho aí.
E tanto é verdade que o Filipão se entusiasmou com a vitória contra o Vitória lá em Salvador, que a solução dele para o segundo tempo foi essa de novo, né? Luiz Fernando no ataque. Algo que ele já tinha feito lá em... Eu não sei se ele estava testando o Luiz Fernando. Eu não sei que encantamento tem o Luiz Fernando.
É o nome, tem um nome bonito. É o nome bonito que ele tem.
pode ser. Eu entendi um homem bonito, é o nome, tá certo.
O Grêmio em 12 jogos, Benfica, fez 6 gols. É o pior ataque do campeonato. E tomou 14.
Isso é fundo do poço, né?
Sim, pra te ter uma ideia, a Chapecoense fez 11 gols. O Grêmio fez 6.
A cartilha, o roteiro é de quem vai cair, né? Vamos ser bem sinceros, mano.
Agora eu entendi, o Ribeiro há pouco não falou que vai ser 5-0 contra a Chapecoense, foi o Ribeiro que falou?
Não, fui eu.
Mas surgiu aqui essa informação.
Eu acho que o Ribeiro falou, eu não ouvi,
mas
quem
falou
é 5-0 o Ribeiro fazer isso.
Não, eu vou, então assim...
O Ribeiro, ele deve ter falado que o Inter ia fazer 4 no Flamengo e o Grêmio ia tocar 5 na Chapecoense.
Não, o que eu falei, vocês são terríveis, tá? O que eu falei, não adianta fazer 5 na Chapecoense e achar que com esse desempenho maravilhoso muda alguma coisa no status do time para enfrentar, por exemplo, o São Paulo do Morumbi. Foi isso que nós falamos.
Eu não estava louco. De alguma forma ele falou em 5. Por quê? Porque o Grêmio tem 6 gols de saldo e a Chapecoense 11. É isso, Nando?
Isso aí.
É que não, faz o 5 e fica 0-0. Gols marcados.
Deixa eu te dar o saldo aqui.
Tá.
O saldo deve ser negativo. A Chape, saldo menos 14. Tomou 25 gols e o Grêmio menos 8.
Nossa senhora. Então, o 5-0 empata pelo menos nos gols marcados. Eu não tô totalmente louco aqui, ó.
Não. Tem fundamento o número 5.
Tem.
Agora, Benfica, só um detalhe, um terrorismozinho aqui, tá? Nossa. A Chape perdeu pro Santos. Um jogo criminoso. O Santos fez um gol de pênalti e só a Chape atacou, viu? O goleiro do Santos foi o melhor do jogo. É aquela coisa do time quando tá mal, né? Até quando joga bem, perde. Aliás, é um drama, né? O time que joga bem, mas a Chape, só pra dizer isso, não, foi um time que atacou o Santos e o goleiro do Santos foi o melhor em campo.
O Nando usa aí dele Cuiabá como exemplo. O Cuiabá é um timeco e veio aqui e foi um pavor. Então,
as informações da tarde sobre a CBF foram loucas. Interventores da CBF receberam autorização judicial para iniciar imediatamente trabalhos para a convocação de assembleia e novas eleições. A decisão falava em 3 de agosto. A CBF já foi notificada, ela recorreu da decisão, porque aí os interventores, presidente do Flamengo, presidente da Federação Paulista, hoje à tarde, já estavam se movimentando para assumir. Aí entra a informação. Tribunal de Justiça do Rio anula a intervenção da CBF.
Ô, futebol brasileiro, hein?
É uma festa, é um circo isso, né, cara?
Tem que chamar a eleição logo, mas quem tem que chamar é a própria CBF. O vice que assumiu no lugar do Caboclo,
claro,
tem que assumir, tem que chamar a eleição.
Não, mas é que não deu tempo de combinar.
Tá bom,
tem isso. Eles têm que combinar quem é que segue com a mamata.
Cara, tem que chamar uma eleição logo, e aí dentro da regra normal, e não essa última regra aí, que os clubes todos juntos não adiantava nada.
Por que a intervenção da justiça no processo, né? Assumir um vice-presidente, este tem que seguir o estatuto e marcar a eleição. Ah, não. Tem que ter esse movimento. O Ministério Público, que recebeu de alguém a informação, a sugestão, a pressão para entrar em campo. O
Ministério Público que não se fresqueia, que daqui a pouquinho a seleção está fora da Copa, né?
É, pois é. Se brinca com a CBF, com esses esquemas aí, daqui a pouco a FIFA desfilia lá. Cara, o futebol brasileiro...
Vai ser o Tite ou o Renato na Copa do Mundo, na seleção, ou Benfica?
Eu acho que vai ser o Tite, porque agora é só eliminatória, né, Nando? Sim. E a eliminatória, tudo bem, vai passar, talvez até em primeiro. Agora, se a Comebol resolveu botar uma Copa América a qualquer momento, porque a Copa América sai a todo momento aí pela Comebol, aí corre risco o Tite.
Mas eu acho que não tem mais Copa América, né?
Não tem.
Tempo,
agora
tem,
né? 4 anos, agora é...
A Comebol tem que apressar as eliminatórias, que tá atrasada aí no calendário.
Agora eu tenho medo, viu? Eu vou dizer uma coisa, daqui a pouco o Brasil, aquele joguinho sonolento, 1-0, 0-0, aquela coisinha, e o Renato com o Flamengo atropelando todo mundo.
Pode acontecer.
O oba-oba que se faz em cima disso,
a comparação vai ser essa, né? A comparação vai ser essa, a seleção do Tite com o Flamengo do Renato.
Claro. Como se os adversários fossem os mesmos, né?
E 5 da manhã a gente vai ver Brasil e México, tá? Ribeiro Neto me assoprou aqui que o México vai fazer o crime de novo.
Ribeiro, tu vai assistir esse jogo, né?
Eu vou ver a 1 da manhã, tem o vôlei, vou ver o vôlei também.
O Kleber sabe melhor que todos nós, porque tem um homem de memória. O México é o rei de fazer o crime contra o Brasil, viu?
Ah, em Olimpíada nós já consagramos vários aí, o Ribeiro. Em Olimpíada nós consagramos a Nigéria, né, Kleber? O México, nós já tivemos vários.
O México tirou a medalha de ouro em Londres, né? O time do Mano Menezes.
Tomamos um gol com 30 segundos, lembra, Kleber? Foi um erro de passe, nós tomamos um gol com 30 segundos, a gente foi sair jogando, erramos o passe e com 30 segundos estava 1-0 pro México.
Já ganhou a Copa das Confederações em cima da gente, o México adora.
Bom, Ronaldinho Gaúcho.
Tá, mas tu vai assistir o jogo, Ribeiro?
É a hora que tu acorda, né? É a hora que eu acordo, né?
Cara, como é que eu vou fazer, cara? Se eu durmo às duas e meia, o que, que eu devo fazer, Nando? Bota o despertador ali?
Eu acho que durante a Olimpíada agora, tu já passaste por isso. Tu já fez Copa no Japão, na Coreia. Tu já viveu esse negócio aí de fuso complicado.
Eu acho que vai ter sala.
É.
Dorme na sala.
Eu quero
com pouca coberta, e com pouca coberta, que acorda com frio.
Ah, sim. Eu tenho que tomar uma providência.
Se tu deixar a TV do quarto ligado, tu vai ter parceria ou a Solange vai te correr? Tu vai conseguir ver o jogo no quarto?
Corro o sério risco de ter que correr.
Acho que ninguém, é dramático.
Qualquer um de nós não resistiria. Teria que correr.
Eu meti aqueles fones de ouvido no Bluetooth da TV, entendeu? Pra conseguir ficar com som esses dias. Pra aparecer a Débora poder dormir.
Muito bem. Gurizada, Ribeiro Neto, Nando Gross, Kleber Rabauska.
Bota um preço grande nessa boina, hein, Ribeiro? Vou te comprar ela.
Cara, é impressionante a recuperação do Ribeiro Neto, hein? Se a dupla Grenal for que nem o Ribeiro Neto, um dos dois vai ser campeão brasileiro.
Por quê? Porque ele começou a mil e depois mudou?
Começou patinando, né? Começou no mundo da Ribeirolândia lá, né? Delírios de Ribeiro Neto, aí ele começou a recuperar a lucidez.
Guilherme Arantes, eu vivo sempre no mundo da lua.
Ah, que espetáculo. Ô, Lucas Weber, muito obrigado, Lucas.
Opa, tudo bem?
Achei que falasse pouco, hein, Lucas? Não, falasse pouco.
Eu cheguei a me chamar para dois comentários aqui, tá, que então eu separei.
Bota rapidinho,
então. Só para ver o nível que tá o torcedor da dupla Grenal. O Cleidemar aqui, ó. Se perder para Chapecoense, aí larguei de mão. E o Diego Laurindo, a panelinha dos jogadores, vai afundar o Inter.
O Cleidemar, ele toma conta do programa, né? Eu acho que não é o amigo do Júnior Maiká, eu acho que é um pseudônimo do Júnior Maiká.
O Maiká poder participar. Brigando com ele mesmo.
Sim, para poder participar do programa. Muito bem, muito obrigado, Lucas.
Feito.
Ô, diretor, ô, Vitor Linden, obrigado também, tá?
Eu que agradeço, Silvio Benfica.
Muito boa a tua participação, Vitinho.
Eu sempre arraso.
Pagos, faz, isso aqui é uma esculhambação. Marco Pagos para pensar mais adiante também em podcast. Obrigado, Ribeiro, vai dormir,
tchau, tchau.
Dorme cedo. Claro. Obrigado, Kleber, abraço. Vai dormir, que tu dorme cedo. Obrigado, Nando, tu também dorme cedo.
Sopinha de capelete, tava esperando aqui.
Ah, espetáculo. Muito bem, Pagos para pensar fica por aqui. Tchau, tchau.